Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast Trilha do Futebol. Hoje a gente vai tratar de mais um assunto bem legal que eu e o Victor, a gente já discutiu várias vezes. E é um assunto que até ficou pertinente nos últimos tempos pelo tamanho de ocorrência, pelo número de ocorrências que tem acontecido. Que são as transferências e os jogadores revelados pelo Red Bull Salzburg, que é uma equipe da Áustria que pertence à Red Bull, claramente. E o que acontece? Eles priorizam muito a contratação de jogadores da base, né? Jogadores jovens, jogadores que têm bastante potencial. E a gente se perguntou, cara, quantos jogadores já não saíram do Salzburg desde 2009, 10, que foi ali que começou o investimento pesado? A gente veio com vários nomes interessantes para essa lista, alguns mais velhos, outros mais novos, mas que são muito interessantes para a gente falar aqui. Então, antes de mais nada, falar com o meu amigo aqui, Vitor Emanuel, para a gente debater um pouquinho, que são 20, 25, 30 nomes, talvez, que a gente selecionou aqui, para debater um pouquinho. Alguns a gente só vai dar uma passada, outros a gente pode conversar um pouquinho mais, que foram muito interessantes desde que chegaram no Salzburg. Boa noite, Vitor.
Boa noite, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Quando você me falou dessa pauta, eu achei muito interessante na hora. Aí agora, ajudando você a montar aqui, realmente tem muito nome, muito cara que às vezes eu nem lembrava que tinha passado pelo Salzburg. Mas vamos falar um pouquinho, tem brasileiro na lista também, vai ser bem legal o podcast de hoje.
Antes de mais nada, Vitor, o que que tu acha do Red Bull Salzburg numa concepção que, primeiro, eles dominaram o futebol da Áustria, que é relativamente bem fraco, né? Que eles basicamente pegaram o lugar do Austria Viena e do Rapid Viena e dominaram o futebol austríaco nos últimos tempos. O Salzburg já era uma equipe interessante quando eles compraram basicamente o poderio ali, a estrutura do time. Então, o que que tu acha do Salzburg nessa figura de ter uma empresa investindo e não deixando nenhuma competitividade para o futebol local? O que que tu acha dessas equipes que são meio que trampolins para novos desafios? Querendo ou não, o Salzburg é isso. Querendo ou não, até o próprio Leipzig é isso, em uma escala muito maior, que já dá o jogador praticamente pronto. Mas times até como o Borussia Dortmund, enfim, o que que tu acha assim, nessa concepção de ter jogadores jovens revelar e depois vender por um valor muito maior e do domínio no futebol austríaco?
Cara, é uma situação um pouco complicada, porque o futebol austríaco já não vinha bem, bem antes da Red Bull chegar lá, né? Tanto que a última vez que um time por exemplo, o Austria Viena passou de fase em alguma competição europeia foi em 2004, 2005, chegou nas quartas de final da Copa da UEFA e depois vai ter que voltar lá na década de 90 já. Então já é um futebol que vinha embaixo, né? O futebol austríaco foi muito forte ali na década de 70, até no início da década de 80, tinha uma relevância muito grande, mas depois caiu bastante. Tanto que eu nunca vi a seleção da Áustria na Copa do Mundo, por exemplo, e eu não lembro a última vez que ela foi. Possivelmente foi também na década de 80. Então, o futebol da Áustria já vinha em baixa. O problema, cara, é que você acaba com qualquer competitividade, né? Uma vez que você tem um dinheiro quase infinito para os padrões dos padrões da Áustria, né? Então, você pode contratar os destaques dos times bons, o Rapid Viena, o LASK, que surgiu agora, do Áustria, do Wolfsberg, que também está fazendo uma temporada na competição, na Europa League, né? Inclusive, hoje, inclusive foi eliminado ontem para o Tottenham, mas chegou a passar de fase, pelo menos. Então, é ruim porque não tem competitividade. Mas eu acho um projeto muito bom, cara. Eu sou muito fã do projeto da Red Bull. Se você olhar nos outros países, o Leipzig é sensacional. O Leipzig está praticamente se tornando a segunda força do futebol alemão. Eu não duvido que em 5 anos aí a gente já fale como o principal desafiante do Bayern no lugar do Dortmund. E aqui no Brasil já a primeira temporada foi muito positiva na Série A, né? Ganhou a Série B em 2019. Então, eu acho que é ruim pela falta de competitividade, mas eu acho um projeto muito interessante e, pô, é muito jogador bom revelado, cara. A gente vai falar aí de mais de 20 jogadores interessantes que estão na elite da Europa e alguns jogadores que já foram protagonistas de transferências multimilionárias e um específico aí que tem muito potencial para ser melhor do mundo no futuro. Então, eu tenho um posicionamento meio ambíguo em relação ao Salzburg, mas assim, cara, prospecção, igual eles fazem na África, o Rapid Viena, com a tradição que tem, com a estrutura que tem, também poderia fazer, entendeu? Não é um algo... O dinheiro da Red Bull não faz o time ser... Não é por causa do dinheiro que o time revela tanto jogador assim. Eles têm uma estrutura que não é tão cara, entendeu? Não é um time tradicional que consegue fazer isso e, pô, tinha que fazer também, né? Se eles fazem, dá pra tentar, pelo menos. E parece que não tentam, né? Porque... Tipo, eu não lembro qual foi o último grande jogador revelado fora do Salzburg na Áustria. Então, também tem que olhar para esse outro lado.
Sim, sim. A gente até já procurou algumas vezes em relação a isso, em relação à Áustria Viena e Rapid Viena em relação a vendas. O valor, por exemplo, que os times arrecadam com vendas é totalmente desequilibrado, né? O Salzburg consegue até, já conseguiu até 20 milhões em vendas de jogadores. E pensar hoje nisso na Áustria Viena é completamente impossível, né? Se a gente for puxar, por exemplo, é muito mais fácil um jogador do Áustria Viena ser adquirido pelo próprio Salzburg do que custar, por exemplo, 20 ou 10, 15 milhões para qualquer outra equipe europeia. Até puxando aqui, por exemplo, algumas as maiores vendas da história do Áustria Viena, a maior é justamente para o Leipzig, que é o Omer Damari, que é um atacante israelense, acabou não tendo uma carreira muito longínqua, mas foi vendido em 2014 e 15 para o Leipzig por 7 milhões de euros. Então é só dos exemplos aqui que comprovam, né? Você vai ver o top 10, não tem nenhum jogador recente. Vai ver o top 10, tem jogador, por exemplo, de 2000, 2001. Tem o 13º da lista, por exemplo, é de 87, 88. A venda recente mais cara é a terceira do ranking, é o Kayode, atacante nigeriano, que foi para o Manchester City por 3 milhões de euros em 2017-18. Então é muito diferente essa concepção aqui de valores e que a gente tem comparado ao Salzburg. O Salzburg é praticamente outra liga, né? Então, e talvez até ficando aqui das Copas do Mundo, a última Copa que a Áustria passou de fase foi em 82, e ela chegou a jogar 98, mas acabou tendo dois empates e uma derrota e acabou caindo na fase de grupos, mas jogou apenas 7 Copas, né? Jogava bastante ali na década de 50. Na década de 50, acho que eles foram até terceiro colocado ali na Suíça. Eles foram muito, muito bem ali naquela década de 50, depois voltaram ali em 70 e 80. Mas, enfim, acho que esse é um breve resuminho aqui pra gente começar a nossa lista. A nossa lista foi feita baseada em jogadores que, desde a chegada deles ao Salzburg, eu comecei a contabilizar a partir de 2009 e 10, então a gente vai ter uma lista bem extensa aqui. Vamos passar por alguns com mais destaque, outros com menos destaque, mas o Victor vai poder dar uma palavrinha. O primeiro deles é um zagueiro bem, bem conhecido no futebol alemão, né? Que tem passagens por vários clubes do futebol alemão, e que é, agora, não dá para dizer que veterano, né? Ele tem 28 anos, mas é um zagueiro que já está no futebol alemão há algum tempo, que é o Martin Hinteregger, né, que foi contratado ainda na base pelo Salzburg, junto a um clube bem pequeno, o SGA Zirnitz, rodou pelos juniores e aí depois ele foi para a Bundesliga. Qual a tua avaliação dele? Porque, ao contrário de muitos dessa lista, ele é austríaco, né? Então é um jogador que surgiu, foi pincelado ainda na base, é um jogador sólido na seleção, e aí acabou já passando por 3 fortes equipes ali do futebol alemão.
É, o Hinteregger é um jogador, é um bom jogador, né? Um zagueiro bem sólido no futebol alemão. É, ele é titular e tá fazendo, é uma peça importante desse ótimo time do Frankfurt, tá fazendo uma grande temporada, inclusive brigando por competições europeias, inclusive por Champions League. É interessante, né, que o primeiro jogador que surge no Salzburg é um zagueiro, né? Um time que revelou tanto jogador ofensivo nos últimos anos, mas o primeiro é um zagueiro. Um zagueiro bem sólido, e é engraçado que ele teve uma primeira temporada no Borussia Mönchengladbach, só que ele não ficou, mas logo depois, mesmo ele não tendo ficado no Gladbach, na janela seguinte ele já foi vendido, e bem vendido pro Salzburg, pro Augsburg, e aí de lá já chegou ao Frankfurt, então tá fazendo uma carreira bem sólida no futebol alemão. Eu gosto dele, acho um zagueiro bem interessante, e peça fundamental da Áustria, e agora tem uma base um pouco mais forte, né, que quem sabe volte para a Copa do Mundo.
Com certeza. E até 6 milhões de euros na época, né, ele foi vendido com 24 anos, acho que ele tem 28 agora. para um zagueiro do futebol austríaco, isso acaba sendo até um valor ok, se a gente for pensar depois que ele foi vendido por 10 milhões, inclusive. Ele foi, teve bônus, bonificação foi de 6 para 10. E ele é um zagueiro que realmente, como tu disse, né, passou várias temporadas ali no alto, por ter bastante destaque. Então acho que é um bom nome para estar nessa lista. Agora o próximo, a gente até comentou no último podcast, se não me engano, foi no último ou no penúltimo?
Penúltimo.
Penúltimo podcast, que é o Alan, né? Que jogou muito tempo no futebol chinês, ainda tá no futebol chinês, agora tá no Binjing Guan. O Alan foi revelado pelo Fluminense, era um jogador bem talentoso ainda no clube carioca, mas nunca chegou a ser o astro da equipe do Fluminense, até porque naquela época o Fluminense estava bastante em destaque, né? Ali foi a época que era campeão brasileiro, em 2010, por aí. E aí ele foi negociado com o Salzburg, um dos que rodaram pelo Salzburg, acabou não tendo tanto, acho que teve o Bernardo, teve o Paulo Miranda, teve o próprio Alan.
O Anderson, que vamos falar também.
É, exatamente. E agora, recentemente, teve o... Mas acho que...
O André Ramalho, cara. O André Ramalho tá lá tem muito tempo.
O André Ramalho tá até hoje, isso. Tanto que até não coloquei nessa lista. E teve o Locangelo, não sei se o Locangelo foi do Salzburg ou foi direto pro Leipzig. Acho que ele foi direto pro Leipzig.
Teve o goleiro Carlos Miguel, que eu acho que era da base do Inter, se eu não tô enganado. Mas aí ele voltou, tá até no Brasil agora.
É, então tivemos alguns, mas poucos com destaque. Acho que o Alan, sem dúvida nenhuma, é com o maior destaque. Ele foi contratado ainda com 21 anos e, cara, o que ele fez ali na Liga Austríaca foi um absurdo, né?
Exatamente, em 2013, 2014 fez 26 gols em 29 partidas, além de 8 assistências, e na época ele já dividia espaço com o Jonathan Soriano, que virou uma lenda do clube depois, né? Inclusive o cara chegou a ser artilheiro de Europa League, sofreu uma grave lesão também em 2012, 2013, mas voltou ainda melhor, então tem números absurdos. No total dele, em 129 partidas, foram 93 gols e 36 assistências, então exatamente uma participação de gol em gol por jogo, né? E depois foi pro Guangzhou, fez uma carreira muito boa por lá também, tem ótimos números, chegou ao Beijing também, uma média muito boa. Então é um cara que fez uma carreira muito interessante no exterior, né? Acabou não jogando em nenhuma liga da elite, nós já discutimos isso no episódio, no penúltimo episódio. Então, assim, eu acho que é disparado o melhor brasileiro que passou pelo Salzburg. E era um daqueles que poderia ter ido, em vez de ir para a China, ir para um time melhor da Europa, sem nenhuma dúvida.
Na última temporada dele, em 2014-15, ele marcou 24 gols em 26 jogos. Ele se transferiu para o Guangzhou Evergrande e lá ele teve números muito, muito expressivos, né? Falando um pouquinho de valores, ele foi vendido para o Guangzhou por 11 milhões de euros na época, que era um valor bem interessante. Por um jogador que vinha da Áustria, ele já tinha 26 anos, então ele já não era tão novo. Mas com certeza cabia numa liga intermediária do futebol europeu, o cara jogava demais. E infelizmente acabou não tendo oportunidade na elite, mas também acabou se destacando na China, então acho que para ele acabou valendo a pena. Já vou engatando aqui com o que tu mesmo falou agora há pouco. Jonathan Soriano, um dos caras que por muito tempo teve os números mais absurdos de gol do futebol europeu. A gente falava sempre de Messi, falava sempre de Cristiano Ronaldo, agora a gente pode falar até de Lewandowski, Ibrahimovic. São jogadores que batem na média de um gol por partida, né? O Jonathan Soriano bateu isso quando ele teve, por exemplo, 48 gols em 43 jogos em 2013-14, que foi uma temporada absurda. Ele bateu, acho que umas 3, 4 temporadas seguidas com mais de 30 gols. Um troço realmente que é inacreditável. E aí, outro que teve o mesmo destino, acabou indo para o futebol chinês e também foi um absurdo. Jonathan Soriano é realmente uma lenda. Ele teve, inclusive, a camisa aposentada no clube antes... acho que foi antes de... Não sei se foi antes dele ter saído ou foi quando ele saiu. Ele teve a camisa aposentada em 2017. E é uma lenda do futebol austríaco, né?
Eu acho que o Soriano é o maior jogador da história do Salzburg, né? Pelo menos do Salzburg aí com a Red Bull, né? Que não tem nem muita discussão.
Tranquilo.
Só um parênteses aqui, cara. Em 2013, 2014, o trio de ataque era Soriano, Alan e Mané. O Soriano fez 31 gols e o Alan fez 26, cara. Só os dois fizeram 57 e o Mané ainda fez mais 13. Então o trio de ataque fez 80 gols na Bundesliga austríaca. Assim, surreal. E o técnico do time ainda era o Roger Schmidt. Enfim, voltando aqui sobre o Soriano, como você falou, cara, seguidas temporadas com mais de 30 gols, beirando os 40 e até superando em alguns momentos. 203 jogos, ele tem 174 gols e 72 assistências, assim, números absurdos. E só saiu também para ir para a China, já com a idade um pouco mais avançada. Mas é um cara que, infelizmente, ele não conseguiu jogar a Champions League, mas ele elevou um pouco o patamar do Salzburg, colocou o Salzburg como um time em evidência, até na Liga Europa mesmo, conseguiu fazer boas temporadas. Inclusive, em 13-14, que você falou que ele fez quase 50 gols, ele fez 11 em 9 partidas da Liga Europa. Então, é um cara importantíssimo. Chegou até um pouco mais tarde, né? Já estava com seus 26 anos, quase 26 anos, saiu da base do Barcelona. E é um daqueles que não tinha como ir além, porque com 30 anos já você não consegue mais achar um grande clube europeu saindo da Áustria, mas é um cara que deixou seu nome marcado e dominou o futebol austríaco aí por praticamente 5 temporadas.
Foi um absurdo, né? Mais um dos jogadores revelados na base do Barcelona. Ele até rodou até por... Ele jogou pelo Barcelona, mas ele rodou, acho que foi revelado até pelo Espanhol, né? E aí ele surgiu depois pro Barcelona. Acabou tendo pouquíssimas chances no time principal. Acho que ele teve 2, 3 aparições, foi muito. E...
teve um jogo só pelo Barcelona.
Então ele acabou tendo pouquíssimas chances. Acho que sempre foi um cara que, querendo ou não, olha esses números, ele com certeza poderia ter sido ao menos útil no Barcelona, como uma peça no banco de reserva. O Barcelona que teve naquela época ali tanto refugo vindo da base, e ele com certeza ia ser um jogador bem útil. Mas acabou se transferindo para o futebol austríaco e virou uma lenda, né? Uma máquina de gols. Um dos jogadores mais prolíficos da história do futebol europeu. Essas temporadas seguidas que ele teve aqui é papo de, sei lá, década de 50, assim, que era normal isso acontecer. E foram consecutivas, né? Hoje, só para avisar, ele tava jogando no Girona. Eu acho que agora ele tá sem clube, até tem mais o mesmo brilho de antes, não tem mais o mesmo faro artilheiro, mas é com certeza um jogador que, hoje ele tem 35 anos, né, ele vai fazer 36 esse ano, é um jogador que marcou a história. Ele foi vendido, inclusive, pro Benjin Guan por 15 milhões de euros. Então, um valor bem... Pode falar.
E no Beijing ele fez 31 gols e 36 jogos.
Não, absurdo, absurdo. Manteve com tranquilidade o nível, né? Porque não dá pra esperar que o futebol chinês vai ser muito melhor que o austríaco, então...
Fez esse um podcast show, é fã de Jonathan Soriano.
Partida. Demais, demais. Não, ele naquele... Eu lembro da época do Twitter Underground, assim, que tava surgindo, assim, quando... falavam do Jonathan Soriano, era o cara underground ali, o cara que tá marcando gols e ninguém tá prestando atenção. Era papo assim de só trivela comentar sobre isso, mas marcou história, né? Marcou história, tanto que o cara tá em atividade, tem camisa aposentada, é raríssimo isso. Raríssimo mesmo. Logo depois a gente já tem mais um jogador que, inclusive agora, ele tá nessa lista porque ele foi revelado muito cedo, com 16 anos ainda, foi o primeiro jogador... O jogador mais jovem da história a jogar a Liga Austríaca com 16 anos. Foi contratado ainda na base via o Grazer AK. E é o Valentino Lázaro, né? Que acabou jogando até nos últimos tempos no Internacional, que está emprestado ao Borussia Mönchengladbach. Teve bastante potencial até quando ele surgiu. Era um dos jogadores que o Salzburg encarava com maior potencial. Ele chegou muito jovem, né? E um dos jogadores que acabou não passando pelo Leipzig. Acho que a gente até esperava um pouco mais dele quando ele acabou indo pro Hertha, né? Porque até na Internacional ele foi contratado como um bom nome, né?
E ele foi bem no Hertha, né? Ele foi bem, em 2 temporadas, fez mais de 60 jogos, deu 3 assistências, fez boas 2 temporadas bem interessantes no Hertha, e aí a decepção acontece quando ele chega na Inter, né? Eu esperava que ele fosse... ser um jogador interessante, até porque ele é muito, muito versátil, né, cara? Ele principalmente joga ali aberto como ala direita, mas pode jogar na lateral, até aberto no lado esquerdo, até um pouco mais avançado se precisar. Então é um cara muito versátil. O gráfico dele aqui do Transfermarkt tem 10 posições que ele atuou. Então, assim, 9 posições que ele atuou. Então, assim, é um cara muito versátil. E, felizmente, deu uma estagnada no... Foi emprestado ao Mönchengladbach, jogando bem pouco, menos de 800 minutos até agora na temporada. Bom, não tem muito o que dizer sobre ele, né? É um cara que ainda tem tempo para recuperar o futebol, talvez um novo empréstimo aí na Bundesliga talvez seja interessante, porque ele também foi pro Newcastle na temporada passada, né? Um time muito bagunçado, então não era um contexto muito favorável, mas vamos ficar na expectativa, porque é um cara interessante, é um cara que é bom de você ter no elenco, e pode ser sim titular, porque ele já tem duas temporadas como titular na Bundesliga, então uma qualidade ele tem, e vale ficar de olho aí na próxima janela, talvez seja um cara que será negociado aí pela Internacional de novo.
Não, é bem possível, bem possível. Contratado por 20 milhões de euros pela Internacional, e quando ele foi pelo Hertha, né, ele saiu do Salzburg por 10 milhões de euros com 21 anos, que era um valor bem alto, né? E é bizarro, ele começou a carreira dele profissionalmente em 2012, e hoje ele tem 24 anos, então ele ainda tá para render, talvez não numa equipe tão grande, né? Mas eu acho que ele ainda tem um potencial bem grande que pode ser atingido, que ele já mostrou ali, tanto no Salzburg quanto no Hertha, que ele pode jogar em um alto nível, né? E o Valentino Lázaro é um dos jogadores mais jovens também a estrear pela camisa da Áustria, né? Quando ele estreou, ele tinha. Acho que ele tinha recém feito 18 anos. Então é mais um dos grandes jogadores aqui que foi revelado com muita expectativa, mas acabou se tornando, por enquanto, um jogador que ainda tem mais para atingir no futebol geral. Agora, pulando do Lázaro, a gente vai para um jogador um pouco mais veterano, que é o Stefan Ilsanker, né? Que aí acho que entra mais na categoria de jogadores úteis, né? Que o Ilsanker foi contratado ainda na base, rodou pelo Mattersburg ainda, e acabou voltando para o Salzburg. E ele atualmente joga no Eintracht Frankfurt, né? Jogou no Leipzig também. O que tu comenta aí do Ilsanker? Que é um cara bem útil, né?
Ele ainda chegou no Salzburg antes da Red Bull, né? Em 2006 foi quando ele foi contratado. Na verdade, em 2001, né? Quando ele saiu do Mainz, foi pro Salzburg, fez praticamente a base toda por lá. Saiu, depois voltou em 2012 aí com a Red Bull sob o comando do time. É um cara que nunca foi brilhante, mas ele foi muito importante, principalmente no Leipzig, na volta à primeira divisão, na estreia na primeira divisão da Bundesliga. Ele foi titular em 33 jogos daquela primeira temporada, que o time foi vice-campeão, chegou a liderar a competição por um período, acabou perdendo espaço nas últimas temporadas. Chegou ao Frankfurt e tá sendo útil, já soma mais de 900 minutos na temporada, 17 jogos e um gol marcado na Bundesliga. É um cara que, longe de ser brilhante, mas tem uma carreira bem sólida, e além do na Bundesliga austríaca, ele tem mais de 100 jogos também na Bundesliga alemã. Então é um cara aí que fez uma carreira e é um dos primeiros, e é um, talvez seja o único dessa lista aqui, que chegou antes da Red Bull Salzburg.
Sim, com certeza. Ele só tá mais nessa lista um pouco depois que os outros, porque ele acabou saindo no meio tempo pro Mattersburg quando ele era bem jovem. Acabou
e ele saiu mais velho também.
Sim, saiu mais velho. Tanto, eu acho que ele não tinha nem estreado ainda no Salzburg principal quando ele saiu pro Mattersburg, e aí acabou voltando, perceberam que cometeram uma pequena burrada e se tornou um jogador bem útil. Ele foi vendido apenas por 3 milhões de euros quando ele tinha 26 anos já, então já não era um jogador tão jovem, e agora com 31 joga no Frankfurt, e um nome bem importante da seleção austríaca, né? Um dos jogadores que está mais tempo atuando pela seleção austríaca, desse que a gente vai mencionar aqui. Agora vou encaixar aqui com o Kevin Campo, que é um cara que jogava no Borussia Dortmund, não gostava muito dele, sendo bem honesto, mas é mais um jogador não revelado, mas contratado ainda bem jovem pelo Salzburg. Ele foi contratado no VfR Aalen quando ele tinha feito apenas 4 partidas no clube. Ele tinha ido muito bem no Osnabrück, da segunda divisão alemã, e aí foi contratado bem jovem ainda por aí pro Salzburg, e foi muito bem, se tornou um dos top jogadores da Áustria enquanto ele atuou por lá. Aí foi vendido pro Borussia Dortmund por 11 milhões de euros com 24 anos. E aí acabou não desempenhando melhor futebol por lá, mas por vias tortas acabou jogando no Leipzig, né?
Ele depois que ele saiu do Dortmund, ele foi muito bem no Leverkusen, né? Foi titular em 2 temporadas por lá, fez boas temporadas. E aí no Leipzig, é aquele cara que não joga todas, principalmente nas últimas 2 temporadas, vem revezando, mas nos jogos grandes ele tá lá. e vem sendo importante, já soma mais de 100 jogos pelo Leipzig, já é o time que ele mais atuou. E só para destacar aqui os números dele no Salzburg, né, cara? 109 jogos, 29 gols e 54 assistências. A participação de 83 gols em 109 jogos. Sensacional. Em 13 e 14, né, a temporada lá do Alan, do Soriano e do Mané, em 33 jogos, fez 9 gols e 18 assistências. Então, números bem, bem impressionantes. É uma pena que deu uma flopadinha no Dortmund, né? Porque em período de uma transição, né? Depois, acho que já era a final da era Klopp. Pegou um contexto bem complicado. Mas se consolidou, né, no Leipzig agora.
Sim, ele ficou bem pouco tempo no Dortmund. Acabou sendo vendido, acho que na janela seguinte. Mas não foi muito bem no clube mesmo. Não era um jogador tão jovem. Acabou sendo repassado por quase o mesmo valor pro Leverkusen. E o curioso é que ele foi revelado no Leverkusen, né? Ele fez a carreira inteira da base no Leverkusen. E aí não colocaram muita fé nele. Acabou jogando por equipes da segunda divisão da Alemanha. Até chegar no Salzburg, contratado por 3 milhões de euros. Foi um valor até expressivo pelo contexto que ele estava, pela idade que ele já tinha. Não era tão jovem assim. Mas é um jogador.
Ele foi negociado duas vezes na mesma janela, né?
É, exatamente. Isso é muito bizarro, né? Que fez 4 partidas pelo Alan. E o Alan conseguiu um lucro bem interessante, né? Contratou por 250 mil e um mês depois vendeu por 3 milhões. Tá bem bom para um time das divisões inferiores da Alemanha.
Teve uma valorização de 12 vezes em sei lá, um mês.
Tá ótimo, ótimo. Para times alemães das divisões inferiores, isso é absurdamente raro. Então, Vitor, vamos falar de valorização aqui, vamos falar de Sadio Mané, porque a gente até falou um pouquinho dele antes, mas Sadio Mané foi contratado bem jovem ainda, junto ao Metz, por 1 milhão e pouquinho de euros, e com 20 anos, e acabou se tornando um dos jogadores muito importantes da equipe, né? A gente não tinha esse teto, acho que ele podia ser um destaque de um campeão europeu, acho que a gente não colocava esse teto nele. Talvez colocasse um teto maior até no próprio Alan, até talvez até no Soriano, que já não era jovem. Mas o Mané acabou explodindo. E uma coisa que eu descobri um pouquinho vendo aqui a carreira dele foi que ele fez uma forçação de saída que pegou muito mal para ele no Salzburg. Porque ele forçou, ele falou que não ia mais vestir a camisa do Salzburg enquanto ele não se transferisse. Inclusive se ausentou de partidas importantes para disputar a própria Champions League, que ia ser um feito inédito, jogar a fase de grupos da Champions League. Ele não jogou a partida e aí acabou sendo repassado para o Southampton por um valor até bem interessante, né? Foi por 23 milhões de euros ao Southampton com apenas 22 anos. O que tu pode falar do Sadio Mané, do jogador que ele virou e tudo mais?
Cracasso, né? Talvez aí seja o melhor jogador que saiu do Salzburg até agora, né? Será ultrapassado no futuro, mas por enquanto acho que é o melhor que saiu daí. E ele passou muito pouco tempo, né? Foi basicamente 2 temporadas só, em números surreais, né? 63 jogos, 31 gols e 26 assistências, absurdo. E foi uma ascensão muito meteórica dele. E é engraçado que ele já estava na Ligue 2 da França, né? Já estava no time tradicional, que é o Metz. E aí foi para a Áustria, muito jovem, e ainda assim conseguiu uma transferência bem rápida para a Premier League. 2 temporadas só no Southampton e já foi para o Liverpool. Cara, eu acho o Mané um dos melhores do mundo na posição assim, há algum tempo já. Acho ele um jogador surreal de bom. Tenho passado por uma temporada um pouco irregular, assim como todo o Liverpool, mas ainda assim é um cara muito bom, ainda pode jogar na ponta direita se precisar. Eu sou muito fã do Mané, cara, honestamente.
Questionava até se ele não foi o melhor do Liverpool na campanha da Champions campeã, né? Teve muito esse debate
não, a temporada
ali
passada,
campanha.
Acho que foi. Na temporada do título da Premier League, ele foi o melhor.
Acho que ele só cresceu, né, nos últimos tempos. O valor de mercado dele passou de 120 milhões, um bagulho absurdo. E com certeza é um dos jogadores que talvez assim, a gente não esperasse, um dos jogadores que mais surpreendeu, né? Quando ele chegou do Southampton, colocava uma expectativa nele, mas nada de virar um dos melhores da posição no mundo, né? Era mais um jogador complementar, que estava bem na Premier League, mas muito jovem ainda, né? Ele realmente atingiu todas as expectativas que a gente podia ter criado nele, e querendo ou não, ele é um jogador bem jovem, né? Ele tem, tá vendo aqui, acho que ele tem 27, 28. Deixa eu ver aqui.
Ele vai fazer 29, né, de 92.
É, tem 28 anos. Então é um jogador que, apesar de ter surgido muito bem ainda cedo, conseguiu explorar todas as passagens da carreira dele, desde a França, desde o Salzburg, até chegar num time médio ali da Premier League, até destruir, ser campeão inglês, ser campeão europeu, foi absurdamente bem. Vitor, se não tem mais nada para comentar, eu vou para um dos mais experientes aqui da lista.
E subestimados.
Muito subestimado, que é um húngaro, Peter Gulácz, esse goleiro atual do RB Leipzig. Ele surgiu ali no Liverpool, rodou por Hull City, rodou por vários empréstimos ainda, não na base, mas ali com 20 e pouquinhos anos. O Leipzig resolveu dar uma chance depois da passagem dele do Hull City, tinha apenas 23 anos, o Leipzig é um Salzburg, e aí acabou jogando pelo Salzburg até ser negociado logo depois, com 25 anos, para o Leipzig, se tornar realmente um dos melhores da posição, bem subestimado. E é engraçado, né? Porque a gente até espera que ele tivesse vindo de um clube húngaro, mas não, ele jogava na base do Liverpool. E hoje, acho que é questionável se ele não é top 3, top 2, até do futebol alemão, né? Porque o que ele tá atacando é um óbvio absurdo.
É, eu acho que ele tá ali na briga com o Sommer pra ver quem é o segundo melhor goleiro do futebol alemão. É, ele ficou com mais de 5 anos no Liverpool, né, cara? Não fez nenhum jogo, rodou por empréstimos. Teve uma temporada como titular, de fato, na verdade, nenhuma, né? Porque ele soma 50 jogos pelas ligas de baixo, mas ele teve por empréstimo 4 vezes pro Tranmere, pro Hull, pro Hereford United. Então, um cara que passou muito tempo no banco, jogando só partidas de time sub-21, Premier League 2. E aí, quando ele chega no Salzburg, ele dá o salto, faz 2 temporadas muito boas. E são números, assim, muito impressionantes, porque ele sofreu 66 gols em 65 jogos. É uma média maior que um gol por jogo, mas é um campeonato que tem muitos gols, né, cara? É difícil você ver um time ter clean sheets no futebol austríaco. É um futebol com... É como a Bundesliga. O próprio Neuer, por exemplo, tem temporadas aí que ele sofre muito mais de uma média de um gol por jogo. E fora que o Salzburg também joga competições europeias, né? Então teve jogos por Liga Europa, jogos por eliminatória de Champions. E ainda assim tem esse número muito impressionante. E aí ele vai para a Bundesliga e ainda mantém um número muito alto, né? Em 210 jogos pelo Leipzig, jogando mata-mata de Champions, jogando vários jogos de fase de grupos, enfrentando Lewandowski, enfrentando Aubameyang e etc. Ele tem média de... Ele sofreu 243 gols em 210 jogos, o que é muito bom. O Leipzig constantemente tem a melhor defesa da Bundesliga, sempre entre as 3 melhores. E assim, subestimadíssimo, cara. Subestimadíssimo. Hoje é um dos melhores goleiros. Eu até falo que é da Europa, um dos melhores, um dos mais regulares. Dificilmente você vê uma falha dele. E é aquele cara, né, que o Leipzig não tem que se preocupar com o goleiro. Trouxe aí já o Envogo do Young Boys, mas nem ficou, já saiu também. E ele tá consolidado. Só vai dando reserva dele, porque não tem como tirar ele do titular, do time titular. E eu acho que talvez seja um dos maiores achados, né, cara? Porque é um... Já chegou com a idade um pouco avançada, né, pros padrões do Salzburg. E saiu e só melhorou desde então e virou um peça fundamental do principal time da Red Bull.
Não, com certeza, com certeza. E essa ascensão meteórica dele cara, é lindo de se ver, porque é bem comum, né? Um goleiro, principalmente, um cara que passou ali por equipes que são tradicionais, né? O próprio Liverpool muito tradicional, o Siri, acho que ele tava na... Não sei se ele tava na Premier League ou tava naquelas boas temporadas que eles tiveram ali na Championship. Bah, acho muito curioso isso, que apesar de tudo isso ele acabou se consolidando hoje, porque até como um dos bons jogadores dessa geração, entre aspas, húngara, né, que acabou jogando até a Eurocopa de 2016, e hoje a seleção húngara está bem melhor, inclusive com algum nome que a gente vai citar daqui a pouco, e acho que ele deu bastante sorte, né, porque ele é um não goleiro, ele tem 30 anos, acho que ele tem mais uns 5, 6 anos em alto nível para ele desempenhar tanto no futebol alemão quanto em qualquer outro futebol, né? Ele estava sendo cobiçado pelo próprio Borussia Dortmund, então, para ver o nível que ele chegou de o Borussia Dortmund poder investir num goleiro já de 30 anos, né?
Gulax ou Weidenfeller?
Ah, Gulax, acho que Gulax. Weidenfeller é mais pela história.
Também acho.
Agora a gente pode ir pro próximo, esse que não acabou não dando muito certo no futebol europeu, mas ele surgiu muito bem, né, que é o Valon Berisha. O Berisha, ele acabou se destacando muito jovem, ele é kosovar, ele acabou se destacando muito jovem no Viking da Noruega. Cara, se tu for dar uma olhadinha, o que ele ia fazer ali na Noruega era um troço absurdo, assim. Ele era uma joia pro futebol norueguês, ele era cobiçado por milhões de clubes, ele falou até em entrevista falando que ele queria, na época, ir pra Eredivisie, envolver e aí sim chegar numa grande equipe europeia. E ele acabou indo para o próprio Red Bull Salzburg, né? Ele se juntou com o companheiro dele, Havard Nielsen, acabou indo para o Salzburg e jogou por muito tempo no Salzburg, né? Ele jogou de 2012 até 2018, quando ele foi para o Lazio e acertou até um contrato bem, bem alto, foi por 7 milhões de euros com 28 anos já. E com 28 anos, com 25, 26 anos. E aí agora ele passou por Fortuna Düsseldorf, agora tá no Reims. Então a carreira acabou não sendo do jeito que ele esperava. Ele é um dos raros casos do futebol que acabou mudando de seleção depois de jogar partidas oficiais, porque ele jogava pela Noruega até Kosovo se filiar ao UEFA, tem, depois agora ele joga por Kosovo. Mas é um caso bem, bem interessante, que acabou um dos casos de jogadores que mais jogou pelo Salzburg nessa década, né?
É, eu acho que o Berisha talvez seja o maior flop dessa lista, né? Porque ele foi muito mal na Lazio, decepcionante demais. Fez só 22 jogos em praticamente em duas temporadas, né? Então muito mal, não marcou gols. No Fortuna Düsseldorf também mal, não fez só 13 jogos, uma assistência só. Agora no Stade Reims, ele foi contratado em definitivo já. O Stade Reims fez essa aposta. E tá fazendo a temporada até ok. O Reims tá ali no meio da tabela, 12º, 13º. Não tá muito arriscado de rebaixamento ainda, por enquanto. E ele é titular, já fez 20 jogos na Ligue 1 até aqui. A maior parte deles como titular. Virou um jogador relevante na seleção de Kosovo, né? Tornou uma peça importante por lá. Infelizmente, não conseguiu se tornar o que prometia. Que realmente surgiu muito bem no Viking. O Viking é um dos principais times do futebol norueguês, mas estagnou bastante e eu acho que, repetindo, acho que é o maior flop dessa lista.
Acho que é bem, bem questionável isso, né? Porque ele ainda não é velho, né? Acho que ele ainda pode tentar dar uma volta por cima até voltar para o próprio Salzburg, talvez possa ser uma opção para ele. Mas realmente, ficou não dando certo no futebol europeu e talvez tenha saído um pouco tarde demais para lá, eu não sei. Acabou jogando bem pouco ali no clube italiano e agora saiu definitivo pro Reims.
Para um país totalmente diferente, né, cara?
É, totalmente diferente. Totalmente diferente. E 6 anos jogando no futebol seco realmente deve pesar quando tu vai pro futebol italiano, né? Com certeza deve pesar. E depois nem dá para cobrar tanto passagem dele por 6 meses no Fortuna Düsseldorf. Que acabou sendo rebaixado até direto, então, bem difícil comentar qualquer coisa em relação a esse sentido. Acabou sendo vendido por 5 milhões de euros pro Reims na última janela.
Eu acho que ele é um dos poucos aqui que não foi pra Alemanha, né? Porque a partir de agora é praticamente só a Alemanha. Teve o Alan, o Soriano, o Caleta K, que vai ser o próximo. 4.
É isso. Olha, depois vai ter mais alguns.
E o Wanderson.
Depois vai ter o deixa eu ver aqui. Não, acho que realmente.
O Dabur.
É que o Dabur foi depois, né?
E só.
O Dabur acabou 6
de
depois.
22.
É que depois também já pega mais.
O Dabur passou por onde antes?
O Dabur
ele
passou
foi pro Sevilha,
pelo...
né?
Sevilha. Foi direto pro Sevilha. Acabou ficando 6 meses e acabou indo pro Hoffenheim, mas vamos continuar aqui, que a lista ainda continua extensa, e falar aqui do próprio Caleta Car, né? O Caleta Car foi um dos jogadores que eu vi surgindo com mais hype, né? Ele veio ele passou pelo Liefering, que é um time
bom
satélite
jogador.
Do... o time satélite ali do Red Bull do Salzburg, vindo do Pasquim, que é outro time austríaco, e aí fez grande parte daquele time que brilhou na Europa League, acabou não jogando pelo Leipzig, e foi vendido por 19 milhões de euros com 22 anos para o Olympique Marseille. Então, Vitor, dá aí tuas opiniões sobre ele, fala um pouquinho sobre o que tu acha dele, porque eu lembro dele e do Pamecano, cara, era muito hype essa dupla, né?
Bom, o Caleta K, como você falou, tinha um hype absurdo, né? Montou talvez a melhor dupla de zaga que em potencial que o Salzburg já teve. Ele até ficou por um bom tempo. É engraçado porque teve temporada que ele jogou pouco, ele variou um pouco titularidade, se eu não me engano teve lesão também. Na verdade ele virou banco em 2016, 2017, fez só 18 jogos na temporada. Mas aí em 17, 18 voltou a ser titular, fez uma ótima Liga Europa com o Salzburg. E aí ele vai para o Marseille e chega ali com uma mudança, que veio o André Villas-Boas logo depois. E aí ele se torna uma peça fundamental no time, faz uma ótima campanha na temporada 2019-2020. E segue titular agora em 2020-2021, já foi especulado fora do Marseille. Acho que não vai durar muito tempo por lá. É um zagueiro de ótima qualidade, muito alto, mas também muito técnico. É jogador de seleção croata e vai se tornar fundamental na seleção croata e vai ser o futuro do país nos próximos anos. Particularmente, cara, eu acho ele muito bom jogador, sinceramente. É um dos meus preferidos dessa lista. E eu acho que a gente vai ouvir ele na elite europeia, em times até maiores que o Marseille logo logo.
Acho que sim. Ele tem potencial para isso, né? Ele é bem jovem ainda, ele tem potencial para ser negociado. E o Caleta, ele era um potencial absurdo, um potencial absurdo. E diferente um pouco do que a gente já falou dessa lista, ele não é austríaco, né? Ele é croata. Apesar de ter surgido ali já no futebol austríaco, no Pasquim, no próprio Liefering, ele é croata. Então já é um membro, por exemplo, ele era um dos caras que jogou na Croácia vice-campeão do mundo em 2018. Então, ele tem um potencial muito grande, né? Vamos ver. Já chegou uma proposta, por exemplo, do Liverpool na última janela. O Marseille acabou recusando. Mas vamos ver. Acho que em pouco tempo ele vai ser convocado. Convocado não. Ele vai ser contratado por uma equipe por um valor até bem expressivo, né? Porque pensar num jogador, um zagueiro, que é um jogador com uma posição que dura um pouco mais, 24 anos, que ainda tem bastante potencial para ser atingido, acho que, com certeza, ele ainda vai ser mais valorizado. Vitor, falando agora de um dos maiores destaques do Leipzig de hoje, então a gente entrega que ele acabou indo para o Leipzig, é o Sabitzer. E o Sabitzer é um dos casos de jogador que foi contratado no futebol austríaco, só que é um pouquinho diferente. Porque o Sabitzer foi contratado pelo Leipzig já, em definitivo, só que ele foi repassado diretamente por empréstimo para o Salzburg, acabou ficando pouco tempo no Salzburg, e aí já voltou para o Leipzig. Mas é mais um desses jogadores que a sua primeira passagem numa equipe, entre aspas, mais competitiva, também foi no Salzburg, né, Io? E agora ele tá jogando demais, né?
E a temporada que ele fez no Salzburg foi uma coisa absurda, né, cara? Na Bundesliga foram 19 gols, 16 assistências em 33 jogos, E sabe o que é curioso? A temporada que ele tinha feito no Rapid Viena em 2013-14 não foi de encher os olhos em termos de números, né? 7 gols e 4 assistências só em 29 jogos. Mas o Leipzig já pensou rapidamente. E hoje se tornou, talvez, aí, se não é o principal jogador do Leipzig, pelo menos entre os jogadores ofensivos, ele é um dos dois ou três principais jogadores. Já são mais de 200 jogos pelo time. Participou da campanha do acesso para a Bundesliga e é titular do time desde então. Jogador muito bom, né? Ele é alto, ele não é alto, mas ele joga pelos dois lados do ataque, pode jogar também centralizado. Ele é uma peça-chave do time do Nagelsmann, né? E muito polivalente também. Eu acho ele muito bom jogador, cara. Tá? É um dos meus preferidos aqui também. E que não sei se vai dar um salto para um time gigante da Europa. Não sei também nem se vale a pena, dependendo do contexto, mas é um cara aí que tem tempo, tem 26 anos só, então tem tempo, tem qualidade para se tornar aí um dos principais jogadores aí do futebol alemão por um bom tempo.
E se a gente pensar na temporada que ele teve no Salzburg, né, que foi 2014, 2015, ele tinha 20 anos, né? 21 anos.
Isso.
Então, cara, absurdo, né, os dados que tu passou pra gente aqui. E hoje ele é um nome constantemente convocado pela seleção austríaca, né, óbvio. E tem bastante tempo ainda na carreira, né, pra tu. Acho que hoje ele se encontra no auge, né, depois dessa campanha fantástica que o Leipzig teve na Champions League. E até agora com o Leipzig, até talvez brigando pelo título da Bundesliga, com certeza ele vai ficar mais em evidência ainda, né. Então a gente pode ver que o futebol austríaco está sendo não só potencializado pelo Salzburg, como até como o próprio Leipzig, né? Que os jogadores austríacos acabam se destacando, acabam jogando uma liga mais forte na Bundesliga. E talvez a gente consiga ver o efeito disso. Acho que a gente já está vendo o efeito disso, mas talvez daqui a umas 3-4 temporadas a gente consiga ver uma seleção austríaca brigando forte para entrar até em Copa do Mundo, né?
Ah, hoje tem jogadores para isso, né?
Tem,
hoje tem. Você consegue montar um 11 aí com Alaba, Sabitzer, Hinteregger, Arnautovic. É um time interessante, cara. Dragovic, então tem várias opções.
Não, com certeza dá, com certeza dá. E ele foi contratado por 2 milhões via Rápida Viena, né? Como eu falei antes, então já não foi um valor tão baixo assim para os valores austríacos, mas uma contratação bem interessante. Esse aqui foi super valorizado, né? Que é o Naby Keita. O Naby Keita chegou também da como aconteceu com o próprio Sadio Mané, por 1 milhão e 500 do Istres, que acabou, acho que até sendo rebaixado depois, tinha apenas 19 anos. E aí ele foi vendido por 30 milhões de euros para o Leipzig do Salzburg, que é um valor absurdo. Ele tinha 21 anos, era absurdamente promissor. Tanto que depois a venda dele pro Liverpool foi um bagulho assim de 60 e poucos milhões, um troço absurdo. Ele acabou não sendo o que a gente esperava que fosse ser, um jogador dominante, que fosse ser titular do Liverpool absoluto, né? Mas, com certeza, um dos melhores valores revelados no futebol austríaco, né?
É, o Naby Keita, ele assustou quando ele chegou no Leipzig, né? Foi a primeira temporada ali do time na primeira divisão, fez 8 gols, deu 8 assistências em 31 jogos, fez uma temporada brilhante, e aí já teve vários times atrás dele. Acabou indo pro Liverpool em 2018, 2019, que aí foi a primeira temporada dele, foi a temporada que ele mais jogou, né? Foram 25 jogos na Premier League, só que assim, ele fica mais machucado do que em campo praticamente, porque em 2 temporadas e meia, ele só tem 71 jogos pelo Liverpool, mas assim, pouquíssimos jogos que ele foi titular, ele entrou e ficou no time, jogou os 90 minutos. Nessa temporada mesmo, ele fez um jogo completo na temporada, que foi inclusive o 7-0 do Liverpool no Crystal Palace. Até aqui, só para ter uma ideia, em 7 jogos na Premier League, ele venceu 6, perdeu só um, que foi o 7-2 pro Aston Villa. Então, é um cara que o impacto dele no time existe. Ele é importante, mas ele tá convivendo com muitas lesões, e aí ficou machucado entre final de dezembro até agora, no meio de fevereiro. Tá sendo até aqui uma decepção, porque você não consegue vê-lo em campo, né? Mas ainda tem muito tempo, tem 26 anos, já fez 26 anos em 2021. E, pô, ele chegou no Liverpool como o cara para elevar o patamar do meio de campo, né? Ainda não aconteceu, e agora chegou o Thiago, então a concorrência está um pouco maior ainda. Mas ainda eu ainda tenho esperança, cara. Eu ainda tenho esperança que ele vai recuperar o bom futebol. E assim, se ele conseguir se manter saudável, o Thiago ficar saudável também, você montar um trio ali com o Henderson, o Thiago e Keita, seria absurdo, né? Então, vamos ficar de olho aí, porque ainda tem futebol, já mostrou, já foi um dos melhores jogadores em uma elite, né? Foi na Bundesliga durante 2 temporadas. E espero que fique fora, longe das lesões, porque talento tem de sobra.
Não, com certeza. Com certeza ele tem muito talento. E ficou até um pouco decepcionado que ele acabou não se tornando o que a gente esperava dele, mas acho que ainda tem tempo para isso e futebol para isso também. Talvez ele não seja no Liverpool, mas acho que com certeza ele ainda tem muito futebol para jogar ainda por... seja pelo time que ele estiver atuando, até pela idade, né? Não é um jogador velho e que já mostrou, deu sinais que pode jogar em altíssimo nível. Agora vamos pro próximo. A lista é muito grande, mas falar aqui um pouco brevemente do Konrad Laimer, né, que é um Laimer que ainda criança foi pincelado na base do Abercy pelo Salzburg, era um dos grandes talentos ali do time, e atualmente ele joga no Leipzig, né, ele foi vendido com 20 anos por 7 milhões de euros, e é mais um dos nomes que acabou indo para a Bundesliga recentemente.
É, ele foi direto pro Leipzig e a primeira temporada dele foi muito boa, cara. Foi muito boa. Ele fez 29 dos 34 jogos na Bundesliga, titular na maior parte deles, jogando ali como o meia central. Até foi um pouco surpreendente, porque eu não imaginava que ele teria um impacto tão grande assim no Leipzig. E até demorou, né? Porque ele chegou em 2017 e só agora que ele se tornou um titular absoluto. Só que nessa temporada ele ainda não jogou. Eu tô até procurando aqui. Ele sofreu uma lesão grave, cara. Você consegue achar aí? Porque ele não jogou ainda na temporada. Mas ainda é muito jovem. Tá aqui com edema ósseo, segundo o Transfermarkt. Muito jovem também. Tem ainda poucos jogos pela seleção da Áustria, mas é uma outra boa opção. E é um cara que também pode jogar como volante, pode jogar um pouco mais avançado no meio campo. Se precisar quebrar galho, como o lateral direito também quebra. É interessante. Eu vou te falar, ele é um dos caras que eu não apostava. Quando saiu do Salzburg, eu lembro que eu até estranhei um pouco, porque ele não tinha grande destaque no Salzburg, mas se tornou um jogador importantíssimo de um dos melhores times da Alemanha. Então vale ficar de olho aí também na temporada, porque ainda é muito jovem. Então, mais um jogador transformado pelo Nagelsmann.
Não, com certeza. Acho que esse é um dos aqueles jogadores que talvez a gente não valorize de primeira vez, assim que a gente analisa. Mas com certeza ainda tem bastante futebol para desempenhar, até pela idade, como tu falou, é bem interessante. Né? Esse próximo que eu vou falar não é tanto pela idade, mas o Takumi Minamino acabou sendo mais indo para os holofotes depois que ele acabou chegando no Liverpool, depois da boa fase de grupos que o Salzburg fez na Champions League. Mas o Minamino, ele surgiu como um dos grandes jogadores do futebol japonês no Cerezo Osaka. Ele era convocado para seleções já desde muito jovem, jogou, por exemplo, a Copa Ásia já depois, atuando já no Salzburg, então já era um jogador constante, né? Tanto que não tem tantos grandes jogadores japoneses do futebol europeu atualmente, mas ele foi até elogiado ali pelo David Moyes quando estava indo no futebol japonês, fez a estreia ainda muito cedo na Champions League Asiática pelo Cerezo Osaka, e acabou sendo muito especulado em várias equipes do futebol internacional, né? E o Salzburg foi lá e contratou ele por 800 mil apenas, né? Que é um valor bem baixo, se a gente for pensar, quando ele tinha apenas 20 anos. E aí acabou ficando até com 24, 25 anos no Salzburg até se transferir para o Liverpool. Parece que foi um salto muito grande para ele. Mas, cara, esses últimos jogos que ele fez pelo Southampton, os últimos três jogos, ele tem sido um dos melhores jogadores, marcou inclusive dois gols, inclusive um golaço. E, querendo ou não, acho que esse pode ser o nível dele, ser destaque de um time médio ali do futebol europeu, né?
Eu ia até te falar, né, que o salto pro Liverpool foi bem maior que a perna, né, cara? Ele teve ali uma boa fase de grupos, mas já tinha 24 anos para 25, agora já fez seus 26. E, pô, ele tinha bons anos no Salzburg, mas não era nada demais, né? Ainda mais se a gente colocar em comparação esses outros casos que a gente já citou agora. Tanto que os números dele são bons, ó. 199 jogos, talvez seja o que mais jogou pelo Salzburg em todos, nós vamos falar aqui. 64 gols e 44 assistências. Então ele tem um pouco mais de uma média de meio gol participado a cada jogo, contando as assistências. E, assim, cara, muito tempo de Salzburg para temporadas que não são tão boas assim. Tudo bem que em 19-20 ele vinha fazendo a sua melhor temporada disparada com 9 gols, 11 assistências em 22 jogos, realmente impressionante, mas já tinha seus 24 anos, já estava há muito tempo lá. Acabou que no Liverpool jogou pouco, jogou só 30 jogos, mas entrando a maior parte do tempo nos minutos finais, fez 4 gols, todos em competições de menor importância, só fez um gol na Premier League nessa temporada pelo Liverpool. Mas vamos ver agora no Southampton, né? Porque realmente começou bem, fez um golaço, acho que foi contra o Newcastle, também fez gol contra o Chelsea. É um jogador muito interessante para times médios, como você falou. E vamos ver, é um cara que pode jogar em qualquer posição do ataque, ainda pode jogar como o 10 do time. acho que Liverpool é muito. Acho que Liverpool é muito. Até talvez, assim, se for para ser o reserva do ataque, talvez em algum contexto ele possa ser útil. Mas em times menores, em times ali de meio de tabela da Premier League, eu acho que ele pode ser até titular. Então vamos ficar de olho aí, porque o início no Southampton é bom.
Esse é o teto dele, ele tem muita qualidade para jogar no futebol austríaco, como a gente pode perceber. Mas foi um salto muito maior. Se ele tivesse talvez ido para o Southampton antes, talvez evoluído um pouquinho no futebol inglês, talvez a gente conseguisse ter uma noção um pouco diferente dele, né? Mas acabou que não foi isso que aconteceu. Mas já pulando aqui para o próximo nome, isso é um pouco diferente também, porque também não passou pelo Leipzig, mas acabou indo no futebol alemão, que é o Stefan Leiner, né? Que ele acabou sendo revelado no Salzburg, foi para o SV Reed e aí retornou por 200 mil com 20 anos, né? Foi vendido faz pouco tempo por 12 milhões e meio para o Gladbach. E é uma peça interessante do time, né?
É, ele tem uma... Ele também se... Ele é um dos caras que não teve o caminho comum, né? Ele ficou muito tempo também no Salzburg, jogou mais de 170 jogos por lá. E já saiu com 27 anos, já foi contratado com 27 anos pelo Mönchengladbach. Titular absoluto do time, na primeira temporada fez mais de 30 jogos, mais de 2.700 minutos. Assumiu a lateral direita do time. E mostra um pouco que o Salzburg não vive só de jogadores muito jovens, né? Por mais que ele tenha chegado no time ali já com 23 anos também, que ele virou titular do time ali com mais de 23 anos. Então mostra que às vezes também há essa mescla de jogadores jovens com jogadores experientes. E, pô, se tornou um jogador titular de um time de Champions League. Então é um bom jogador e mais um austríaco, né? Mais um austríaco aí pra ir pra seleção.
Não, com certeza, com certeza. E acabei de ver aqui que eu pulei um dos destaques aqui que eu não podia ter pulado, que é o Upamecano, né? Que a gente até falou antes do Caleta Caro. O Upamecano é outro. O Upamecano também não é austríaco. O Upamecano veio do Valenciennes, era um dos maiores jogadores promissores do futebol francês na defesa. O Valenciennes já não está vivendo um grande momento há algum tempo, mas foi contratado por 2 milhões de euros, que é um valor bem alto até, para a situação que ele estava. Atualmente ele está no Leipzig, mas já negociado com o Bayern de Munique. E ele foi vendido para o Leipzig por quase 19 milhões de euros quando ele tinha 19 anos. Então já deu para ver agora na Bundesliga que ele tem um nível altíssimo. E ele é muito jovem, né? Ele tem um potencial gigantesco a ser explorado pelo Bayern. E 40 milhões pode com o tempo se tornar uma barganha, né?
E provavelmente será, né? E é engraçado que ele fez 23 jogos pelo Salzburg, cara. 23, ele jogou meia temporada praticamente no Salzburg e já foi pro Leipzig. Teve uma temporada ali com uma grave lesão no joelho, 18-19, que perdeu 3 meses da temporada. Mas em 2019-20 foi a grande temporada dele, né? Fez um jogo soberbo contra o Atlético de Madrid. Foi assim, uma coisa que assustou naquelas quartas de Champions. E agora, assim, ele é muito jovem, né? Então ele ainda comete alguns erros, ainda tem uns erros de passe bobo, alguns posicionamentos. Mas, pô, um cara com 22 anos, já jogando na seleção francesa, que é a seleção francesa com tantas opções que tem, titular absoluto dos três melhores times do futebol alemão, mais de 140 jogos pelo Leipzig. Ele vai ser um dos melhores zagueiros do mundo, cara. Ele vai ser, fatalmente, porque zagueiro tende a melhorar com o tempo, ali com até os seus 25 anos ainda o cara tende a ser cru. É o normal de zagueiros. Raramente o zagueiro tem um auge ali aos 25, 27, 26 anos. Então, ele tem muito tempo para evoluir, é muito jovem também. E, como você falou, talvez é um dos maiores destaques que surgiram no Salzburg. E 42 milhões aí daqui 5, 6 anos, cara, vai ser uma barganha. Ainda mais em épocas que Maguire custa 80 e poucos.
Nossa, com certeza. Com certeza. E, nossa, barganha mesmo. Agora que eu tô do Maguire, eu pensei, barganha. Barganha.
Não, e eu gosto do Maguire.
Vai dar muita alegria, né?
Exatamente. Eu gosto do Maguire, mas também. Você comprou um Upamecano por metade do preço dele, velho.
E com muito mais durabilidade, né?
Muito mais. E é 5 anos mais novo.
Pois é, pois é. E esse aí pode jogar pela seleção francesa, né, Vitor?
Ah, esse aí vai estar na Copa. Vai jogar umas duas ou três Copas aí no Inter.
Pô, pode ser.
Só se
pode
lesionar ser. E tal, né?
Sim, sim. Agora, outro jogador que foi pra Bundesliga naquela... A janela 2019-20 levou uns 800 jogadores do Salzburg pra Bundesliga. E um deles foi o Samaseku, né? O Samaseku, ele é um jogador de Mali. Ele surgiu muito bem no Salzburg depois de jogar pelo Liefering, que é o time satélite ali do Salzburg. A gente vai falar do Liefering várias vezes ainda no podcast. E foi muito bem no Salzburg, tornou uma peça fundamental ali do time que fez aquela campanha espetacular em 2018 na Europa League. E acabou se transformando para o Hoffenheim, que estava até investindo bastante naquele período específico, em 2018, 2019. E ele foi uma dessas contratações por 14 milhões de euros com 23 anos, um valor até bem interessante pelo que o clube costuma negociar. E o que tu espera dele ainda? Tu acha que ele pode desempenhar um bom futebol ainda no futebol alemão? Porque ele, se a gente for puxar esses aqui, ele é um dos raros casos que veio do futebol africano, né? Porque ele veio do Real Bamako, que é o time que ele foi revelado em 2015. Ele já estreou no Liefering como titular quando ele subiu, mas ele fez a base inteira na África. Então isso é uma diferença aqui para os outros da lista, né?
É, e é algo que a gente vai ver a partir de agora mais, né? Porque os próximos jogadores já foram pincelados direto da África. E depois até temos que comentar um pouco sobre esse trabalho que a Red Bull faz, principalmente o Salzburg faz no futebol africano. Mas falando do Samaseku especificamente, ele já teve uma boa temporada de estreia no Hoffenheim, né? Jogou 21 dos 34 jogos, na boa temporada do Hoffenheim, inclusive classificado para a Europa League. Nessa temporada, o time está bem irregular, começou bem, fez goleada no Bayern, mas desde então venceu poucos jogos, está no meio da tabela, acabou de ser eliminado pelo Molde da Europa League. Mas eu acho que ainda ele pode evoluir ainda mais. Ele já é um bom jogador, é um volantão, muita força física, mas também um cara de bom passe, boa chegada à frente também. Assim, depende muito como vai ser o Hoffenheim daqui pra frente, né? Porque o Hoffenheim teve, quando ascendeu a primeira divisão, foi muito bem na temporada ali com o Carlos Eduardo e tal. Depois caiu bastante, chegou ali a brigar contra o rebaixamento e depois já voltou a ter um bom nível ali com o Nagelsmann. Vamos ver como o Hoffenheim vai conseguir passar por essa fase de turbulência, que isso aí vai interferir no rendimento do Samaseku. Porque não adianta também você ter toda a qualidade do mundo, mas também jogar num time muito bagunçado. Ainda assim, eu acho que ele vai conseguir desempenhar bem. Acho ele um muito bom jogador. Tem 25 anos já, então ele já não saiu tão jovem assim do Salzburg, mas ele foi talvez o ponto de partida para essa prospecção que o Salzburg vem fazendo no futebol africano. Que a partir de agora você vai ver que tanto em Mali como Guiné, mas principalmente em Mali, saíram vários jogadores direto de lá para o Liefering e posteriormente para o Salzburg.
É muito válido mencionar isso, muito válido mesmo. Porque realmente, até se a gente for pensar, depois a gente vai falar dele, mas o Patson Daka é exatamente isso, né? O Patson Daka é exatamente isso. O Patson Daka veio da Zâmbia ainda, que é mais periférico ainda, e hoje é talvez o principal jovem depois da saída do húngaro lá pro Leipzig, porque é realmente raro hoje a gente não ver mais aqueles, por exemplo, africano. Ah, africano veio da França, que é basicamente a visão que a gente tem se a gente for pensar em algumas listas de jogadores, né? Hoje não, hoje estão vindo do futebol africano, então é bem interessante analisar isso. Agora puxando para outro aqui da lista, outro austríaco, o Xaver Schlager, que é um meio campista de 23 anos que hoje atua no Wolfsburg, faz parte da boa campanha do Wolfsburg agora na Bundesliga, tá brigando ali por uma vaga na Champions League. Outro jogador que veio muito jovem ainda na base do São Valentim, que fez toda a base e subiu ao profissional com 18 anos e acabou não jogando no Leipzig, mas foi vendido também por um valor bem interessante, né? 15 milhões de euros, mais um dos jogadores que foi vendido na janela de 2019 para a Bundesliga. E já é uma peça ali da seleção austríaca, outro que jogou também, rodou pelo Liefering para ganhar experiência. Você pode falar um pouquinho dele aqui, Vitor?
Bom, o Schlag, ele chegou no Wolfsburg, já chegou bem, né? Chegou já se tornando titular na maior parte das partidas. fez parte da ótima campanha do Wolves na temporada passada, e agora tá dando salto, né? Ele já praticamente igualou o número de minutos e de partidas que fez na temporada passada, e é peça fundamental do Wolfsburg, que é o terceiro ou quarto colocado da Bundesliga até agora, tá na zona de Champions League. Talvez seja a principal surpresa da... Talvez não, é a principal surpresa da Bundesliga até aqui na temporada. É um time que não sofre gols há 6 jogos e tem no Schlag esse cara que faz a ponte, né? Do meio ataque, é um cara que marca muito bem, tem um bom passe também. Mais um austríaco, mais um cara que para chegar e se tornar a peça importante da seleção austríaca. E cara, 23 anos só. Se mantiver o desenvolvimento, vai sair do Wolfsburg logo mais. Porque ele é muito bom jogador, tá interessantíssimo. Pode jogar também um pouquinho mais recuado ali como volante. Já tem mais de 50 jogos pelo Wolfsburg. Um dos melhores que saíram nos últimos anos aí. Um dos caras que mais estão consolidados aí no futebol alemão, principalmente.
Sim. Com certeza. E é mais um desses, né? Tem 23 anos ainda, pode muito desempenhar um bom futebol. E se a gente pensar que ele é jovem, que ainda tem bastante a oferecer para o futebol austríaco, principalmente para a seleção, cara, a seleção da Áustria está cada vez mais me conquistando aqui com esses nomes revelados pelo Salzburg. Um trabalho de prospecção e desenvolvimento, principalmente, acho que é isso que a gente tem que falar, né? Desenvolvimento, porque não é do nada que surgem X tantos bons jogadores no futebol de algum lugar, sem nenhum motivo, né? A gente está vendo que na Áustria, principalmente pelo desenvolvimento que eles estão tendo no Liefering, no Salzburg e nessa... Claro que tem muito trabalho de prospecção também, de pegar os jogadores muito jovens ainda que tem mais técnica e mais capacidade de crescer, mas transformar ele aqui num jogador de alto nível futebol europeu, né?
Exatamente.
Então vamos pro próximo aqui. Esse é o diferente também, porque entra ali junto com o Minamino, que é um asiático, que é o Hwang Hee-chan. É um dos bons jogadores e se destacou principalmente quando o Haaland estava brilhando ali na última Champions League pelo Salzburg. O Hwang Hee-chan estava tendo números absurdos também ali, tanto na Liga Austríaca quanto na própria Champions League. Né? Acho que ele, eu não sei se ele fez um gol no Liverpool, porque aí ele começou a bombar, teve alguma coisa nesse sentido, ou se foi assistência, não lembro bem ao certo, mas... É diferente, né? Um jogador asiático vindo do Pohang Steelers, que é um dos maiores times da Coreia do Sul, ainda com 18 anos. Rodou ainda pelo próprio Hamburgo, que é uma equipe bem tradicional, mas aí, segunda divisão, é aquela diferença, né? Não sei se ele chegou a pegar a última temporada de rebaixamento do Hamburgo.
Não, ele jogou na segunda divisão mesmo.
Então a segunda divisão já muda.
E só muito, dois, né? Gols em 21 jogos.
Então... E claramente foi pelo ambiente, né, porque ele foi pro Salzburg e já se destacou um nível absurdo, né, absurdo. E a última temporada dele acho que foi a melhor na carreira até aqui, né, se a gente for pensar que ele foi revelado em 2015, por aí, outro jogador pincelado pelo Liefering. Pelo Salzburg ele teve 45 gols, 29 assistências em 146 jogos, ele ficou bastante tempo. Ele tem 25 anos, ele já não é um jogador tão jovem assim, se a gente for puxar para jogadores que são vendidos. Ele foi recém-negociado para o Leipzig, né, na última janela. E o Hwang Hee-chan, o que acontece com ele é que agora ele estava com coronavírus, né? A gente tem até um amigo comum ali no grupo que gosta muito de futebol sul-coreano, ele até estava comentando que ele não está conseguindo desempenhar um bom futebol depois que ele pegou coronavírus. Ele ficou realmente muito atingido pelo vírus e não está desempenhando o melhor futebol ultimamente. Em muitas aparições já pela seleção sul-coreana, estava vendo aqui os números da temporada passada, foram 11 gols e 12 assistências em 27 jogos na temporada. Na Bundesliga austríaca, na temporada foram 16 gols e 22 assistências, né? Os números dele na Champions, 6 jogos, 3 gols e 5 assistências. São números muito expressivos, né? Se a gente for puxar aqui para falar um pouquinho dele. E acho que é difícil querer falar de, talvez, de... teto, né, porque já tem 25 anos, mas é um jogador que com certeza pode entregar bastante ainda no Leipzig, né.
Ele também tem uma curiosidade, né, porque quando ele chega no time principal do Salzburg, ele já faz uma boa temporada, né, com 12 gols em 26 jogos, aí a temporada seguinte ele vai mal com só 5 gols em 20 jogos na Bundesliga, e aí ele vai emprestado ao Hamburgo, onde vai pior ainda, e aí logo quando volta ele faz a sua melhor temporada da carreira. jogando muito bem, inclusive na Champions League, naquele trio de ataque muito bom, hein? O Minamino, o Hwang e o Haaland. Cara, mas assim, eu não sei, cara, se ele tem nível pra substituir o Timo Werner, que foi como ele chegou, né? Ele e o Sorloth chegaram pra substituir o Timo Werner. Não sei se vai conseguir, sinceramente. Eu já não vejo ele evoluindo tanto assim, porque é lógico que ele ainda pode se desenvolver mais um pouquinho, ainda mais porque agora tá num futebol que com uma melhor estrutura, vai jogar contra adversários melhores. Mas eu não sei até onde ele pode crescer. Ainda assim, vamos dar tempo, né? Porque o cara teve Covid, então claramente se interfere muito no desempenho. Mas eu acho que ele vai ser aquele cara que não deve ficar muito tempo no Leipzig, não, cara. Acho que deve voltar aí para um time um pouco menor. E aí sim, um time, por exemplo, de média tabela, eu aceitaria ele fácil no Werder Bremen, se ele quiser chegar aí. Seria bem útil, mas pro que o Leipzig ambiciona, acho que é demais.
Com certeza, exatamente isso. Eu acho que ele talvez não tenha o que talvez o Leipzig esperasse para substituir o Timo Werner, porque é uma tarefa que pouquíssimos jogadores do futebol atual conseguiriam. Mas acho que também a chegada do Sorloth com certeza diminui um pouco a pressão nele. Mas acho que talvez o destino dele não seja no Leipzig, então seja em outro clube. Talvez um empréstimo ajude a ele a desenvolver um pouco mais. Porque, querendo ou não, ele tem 25 anos e não jogou nenhuma liga forte no mundo, né? Coreia do Sul, segunda divisão alemã e austríaca é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Claro que teve desempenho absurdo na Champions League, mas também 6 jogos é muito difícil fazer um recorte. Mas vamos ver. Acho que é um jogador que tem potencial ainda. Outro jogador aqui que também foi negociado há pouco tempo é o Amadou Aidara, né? Que foi contratado muito jovem ainda de Mali também, que é outro jogador que veio do futebol africano e que estava no Salzburg desde 2017, né? Ele subiu, já jogou pelo profissional e acabou sendo negociado há pouco tempo com o Leipzig por um valor bem alto, né? 19 milhões de euros, que é um valor extremamente alto. Ele é bem promissor, né, Vitor?
Muito promissor, cara. Ele é papo aí de se tornar um dos melhores da posição aí, não só na Bundesliga como na Europa. Porque o impacto dele no Leipzig de primeira, assim, já foi impressionante. E ele chega e é titular em 19 jogos na... Titular não, ele joga 19 jogos na última Bundesliga. E na temporada atual ele já fez 20 jogos, mais de 1.000 minutos. É lógico que alterna ainda, o titular, banco, mas é muito, muito versátil. Prioritariamente é aquele meio campista mais central, mas pode jogar aberto pela direita, já jogou mais avançado como aquele o 10, já jogou como volante também. E é um cara que ficou pouco tempo no Salzburg, né? Jogou pouco mais de 80 jogos só, contando que ele chegou muito novo, né? Já, como falamos, ele já veio direto de Mali também. E já está se tornando a peça fundamental no Leipzig. Jogou a partida contra o Liverpool na Bundesliga, então já foi titular num jogo de mata-mata de Champions. Olho nesse cara, porque eu gosto muito dele. Acho ele com uma projeção absurda. E é mais um dos jogadores africanos que o Salzburg traz, né? Depois de Samar Sekou, de Nabi Keita, agora o Haidara também. Esse trabalho de prospecção no futebol africano é sensacional, cara. E vai continuar dando frutos, tá? Pode anotar aí.
Não, com certeza vai. Com certeza vai. A gente olha as seleções, né? Cada vez mais as seleções africanas estão ficando fortes, muito fortes. Com muita qualidade técnica, principalmente. E com esses jogadores saindo do futebol africano, já em escolinhas de futebol lá, que estão crescendo cada vez mais, alguns projetos bem interessantes. A própria Red Bull teve o Red Bull Ghana por algum tempo, que acabou não sendo muito sucesso, mas é um caminho, né, que está acontecendo ultimamente. Acho que tem bastante potencial para ser um mercado que vai ser cada vez mais explorado no futebol mundial. E o Aidara é um desses casos, né? Tem apenas 23 anos, ainda pode desempenhar um futebol muito interessante no Leipzig, é uma peça fundamental da equipe, seja na Bundesliga, seja em outro time, caso ele for negociado, né? Vamos puxar mais um da lista aqui. Hannes Wolf, outro jogador também que veio muito cedo da base, do Jasgo Suj ali da Áustria, também com 15 anos, subiu muito cedo, com 18 anos para o profissional do Salzburg. E, cara, outro jogador que foi vendido em 2019 para a Bundesliga por 12 milhões de euros, né?
É, só que ele, acho que foi muito jovem, né, cara? Acho que ele foi um pouco antes do previsto. É, acabou jogando muito pouco no, na última temporada pelo Leipzig, fez só 5 jogos, não marcou gols. Agora no Mönchengladbach já tá tendo um pouco mais de minutos, já marcou 2 gols na Bundesliga. Vai ser contratado em definitivo. E vamos ver, né? Porque potencial já mostrou que tem. É, tem bons números no Salzburg, considerando que ele já jogava muito jovem, né? Pô, ele saiu de lá com 20 anos e já soma quase 90 jogos só pelo Salzburg, mais 35 pelo Leaf. Então, com 20 anos, você ter mais de 120 jogos como profissional é um número realmente bem alto. É, no time sub-19 do Salzburg, ele destruía, era o principal jogador. Então, após essa temporada ruim de início aí, de estreia na elite europeia, agora já tá começando a se reencontrar e tem talento, cara. Tem talento, é mais um austríaco que tá saindo aí do futebol, saindo pro futebol alemão. E vamos ficar de olho aí, porque tá no contexto muito bom, né? O contexto do Mönchengladbach ajuda, né? Um time muito organizado, com um ótimo treinador, um ótimo time. Vamos ver o que ele vira aí.
Não, ajuda bastante. Com certeza ajuda bastante. Um caso um pouco diferente, mas é de um brasileiro, que é o Wanderson, que é pouco conhecido aqui no futebol brasileiro. Ele tem 26 anos, ele é de São Luís, ele foi revelado no futebol belga, né? Ele passou ali, foi lá no Ajax, e aí ele rodou por... O Bichot, acho que é o time mais famoso, jogou pelo Lille também. Acabou indo pro Retafe, jogou muito pouco tempo. Acabou indo pro Salzburg ainda bem jovem, com 21, 22 anos. E teve bastante destaque na única temporada que ele fez pelo Salzburg. Tanto que fez o Krasnodar pagar 8 milhões de euros nele. Já não era um jogador tão jovem, acho que 23 anos por aí. E o Krasnodar pagou o valor que o Salzburg pediu, que é um valor até alto se a gente for pensar em comparação com outros jogadores mais jovens, né, que são negociados, e tá lá, tem mais de 110 partidas pelo Krasnodar e hoje é um dos jogadores mais importantes de um time, diz que jogou até Champions League esse ano, por exemplo, né?
Exatamente, eu não lembrava disso, não lembrava que tinha jogado pelo Salzburg. É, muito menos pelo Getafe, não tinha lembrança disso.
Pelo Getafe eu não tinha ideia também.
Só que ele chegou no Krasnodar e chegou num momento que o Krasnodar tá crescendo, né, cara? Tá se tornando um time muito competitivo, um time que briga até por título em alguns momentos no futebol russo. Já jogou Champions League, como você falou, e é um dos titulares do time. É, todas as temporadas aí marcando gols, sendo titular, jogando mais de 30 jogos praticamente todos os anos. E... mostra que é um ambiente que também é propício para brasileiros, né? Vale, agora com o Bragantino, talvez seja mais comum jogadores brasileiros irem pro Salzburg, mas mostra que além de austríacos, que é natural, africanos que estão tomando muito espaço também e saindo cada vez mais, também tem espaço para brasileiros, e que se jogar num time que é dominante no seu país, que dá minutos para jovens, que tem muitos e muitos técnicos bons. Pô, quantos técnicos saíram do Salzburg e estão na elite europeia nos últimos anos? Roger Schmidt, agora o Marco Rose, e vai ter vários, eu não vou lembrar de cabeça agora todos, mas certamente tem pelo menos mais um ou dois aí que chegaram ao elite, ó, principalmente a Bundesliga. Então, tomara que o Anderson, depois de um bom tempo ali sem brasileiros, depois do Alan, seja uma porta de entrada aí para brasileiros. Que, cara, a gente é acostumado a mandar brasileiros para Portugal, que é óbvio que é um ambiente que é muito acolhedor, né? Porque a língua, não tem problema com a língua, o clima também é um pouco favorável, mas também o futebol austríaco é um lugar interessante, né? E é uma porta de entrada para a Holanda, e principalmente para a Alemanha, que tem que ser mais explorada pelo futebol brasileiro. E eles também olharam para cá, né?
Exatamente. E acho que vão olhar, né? Já estão olhando aos poucos. Lo Cândido foi contratado, por exemplo, antes pelo Leipzig direto, antes de jogar no profissional pelo Palmeiras e antes de passar, por exemplo, por um Salzburg. Então acho que é até natural que agora com o Bragantino eles vão ver uns jogadores como até o Claudinho, né, que já nem é mais tão novo, mas que podem ser pinçados bem cedo, né? Então acho que é um bom... O Wanderson, ele fala e ele é um exemplo muito interessante. Porque se a gente for ver da lista, são pouquíssimos sul-americanos, né? E os que tem são só brasileiros. Então, é um mercado que, com certeza, eles ainda têm bastante a explorar. O outro jogador da lista, esse talvez o jogador que chegou mais velho no Salzburg, que é o Munas Labur, né? Ele foi contratado com 24 anos depois de muito bem no Grasshoppers da Suíça. Foi contratado por 5 milhões de euros, que é um valor até bem relevante, né? Se a gente for pensar os gastos que eles costumam ter. É um jogador que, por exemplo, não jogou no Leipzig, mas que foi tão bem, mas tão bem, que estava jogando tão bem pela seleção de Israel também, que passou a ser muito valorizado, né? Tanto que agora ele foi contratado pelo... Agora não, foi contratado pelo Sevilla, acabou tendo pouquíssimas oportunidades e em meio ano foi vendido pro Hoffenheim novamente para ser uma opção artilheira no ataque do time. Mas é um caso bem diferente do resto, né?
É, chegou mais velho e sobrando, né? Chegou e sobrou no Salzburg, 72 gols, 31 assistências em 128 jogos. É, esperava mais no Sevilla. Acabou que, né, nem todos vão dar certo, mas no Hoffenheim já está com bons números, tem 6 gols, fez 6 gols na Liga Europa, agora já foi eliminado, mas é que ele divide um pouco o espaço com o Kramaric, né, que é o grande jogador do Hoffenheim, mas eu acho que ele pode se tornar um jogador importante no futebol alemão, mas é aquilo, cara, ele foi meio que contratado ali para ser... para dar resultado mesmo, acho que não era só pensando em venda futura não, porque ele já chegou um pouco mais velho, já tem 28 anos, não vai passar do que é hoje, dificilmente, mas é um jogador interessante, é um bom jogador, assim, é um bom, nada demais.
Mas passou por vários bons, teve várias boas temporadas em quase todos os times, tirando Sim. O Sevilla, ele ficou 9 jogos, né, Maccabi Tel Aviv, Grasshopper foi absurdo, o próprio Salzburg, ele sempre foi bem, né, apesar desse mercado tipo israelense, suíço e austríaco não serem dos mais aprazíveis, ele bem todos, comprova que ao menos ele é um bom jogador, né?
Exatamente. Ele é um pouco parecido com o Soriano, né? Talvez o Soriano não tinha nível pra elite, né? Mas sobrava em times menores, no Salzburg, por exemplo, em competições menores. Só que eu acho que ele ainda é abaixo um pouco do Soriano, porque o Soriano sobrava muito mais do que ele sobrava, né? Do que ele sobrou. Então acho que é um paralelo Sim. um pouco parecido, né? Chegaram um pouco mais velhos e tal, mas acabou não ficando tanto igual o Soriano. Acho que isso dá pra traçar um paralelo entre eles.
Com certeza. Estamos chegando aqui no final da lista, mas mais um nome, Marin Pongratić. Esse é um pouco diferente, ele veio do 1860 Munique por 1 milhão de euros, depois de fazer a base no Bayern, né? Ele chegou com 20 anos no Salzburg, e foi depois vendido, logo depois, por 10 milhões de euros pro Wolfsburg. Então foi mais ou menos um caso... pegar o jogador promissor numa equipe pequena da Alemanha, desenvolver ela, jogar muito bem, e aí logo depois ser negociado com a Bundesliga, né? Esse é mais um dos bons jogadores daquela lista que foi negociado naquele pacotão, né?
É, exatamente, acho que foram, mas em 2019 e 20, né, foram mais ou menos uns 38 jogadores do Salzburg pra Bundesliga, cara. Assim, impressionante, Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig, todo mundo aproveitou. O Pongracic já veio ali em janeiro, mas foi no início de 2020 também. Jogou muito pouco no Salzburg, né, cara? 50 e poucos jogos, mas ali 2 temporadas e meia, mais ou menos, sendo que chegou muito jovem e ainda não emplacou no Wolfsburg. Vamos ver como é que vai ser o futuro dele. É, tá num time que o contexto ajuda. O contexto do Wolfsburg é muito favorável, tá com um elenco muito bom, uma zaga muito, muito impressionante, com números impressionantes. Vamos ver aí, porque promissor ele é. Ele é muito promissor. E é mais um croata, né? Mais um zagueiro croata aí que passou pelo Salzburg.
E recentemente ganhou até convocação já. Chegou a jogar já pela seleção croata. Mais um mesmo. Mais um. A Croácia agradece o trabalho de desenvolvimento do Salzburg para os seus jogadores, né? Ele até, se a gente for puxar, nem acabou nem jogando na base por times croatas. Ele é nascido, inclusive, na Alemanha, em Landshut. E aí decidiu jogar pela Croácia, acho que fez uma boa decisão, né? Porque apesar de talvez na Alemanha, com o tempo ali, por se destacar no Wolfsburg, ele conseguisse alguma chance, que na Croácia a chance é um pouquinho maior, né? Mas acabou sendo uma boa escolha. Chegando aqui mais para a lista, jogadores que se transferiram no último ano ou que ainda estão lá, temos 3 no final. O primeiro é o Dominik Szoboszlai, que acabou agora indo pro Red Bull Leipzig por 20 milhões de euros. E a gente chegou no nível que 20 milhões de euros por um jogador que saiu do Salzburg pro Leipzig acabou sendo até uma barganha. porque o mercado dele, por exemplo, o valor de mercado dele hoje é 25 milhões, e se a gente pensa que vários jogadores que são promissores são vendidos além do seu valor de mercado, ele é um dos grandes nomes hoje da seleção húngara, né, dessa nova geração, surgiu muito cedo ainda na base do Liefering, depois de ser trazido de Budapeste, foi muito bem no clube austríaco, e aí agora é um dos grandes nomes promissores, até quase fechou com o Milan, né, acabou quase se acertando, e tem tudo para desempenhar um ótimo futebol ali na Bundesliga, né.
Com certeza, ele é um craquinho, cara, ele é um craquinho. Fez uma temporada sensacional, as últimas duas, inclusive, pelo Salzburg. É um cara que não é um atacante, né? Nem ponta, ele é um meio campista, ele joga poucas partidas como meio ofensivo, de fato. Ainda assim, tem números muito, muito bons. Em 83 jogos pelo Salzburg, foram 26 gols e 35 assistências. Detalhe que ele só tem 20 anos, faz 21 só em outubro. Então, muito jovem, precoce mesmo. Tem 12 jogos pela Hungria, 3 gols, fez um gol, classificou a Hungria para a Eurocopa, se eu não me engano. Um gol no finalzinho.
Acho que teve isso.
Tem uma bola, quer ver, eu vou abrir aqui, contra a Islândia, exatamente, contra a Islândia. Fez o gol ali no, aos 92, aos 47 do segundo tempo, com chute de fora da área. Ele tem um ótimo chute fora da área, inclusive bate falta bem também. Talvez o segundo mais promissor que surgiu no Salzburg do ano passado. Ele vem para se tornar um dos grandes meias do futebol europeu nos próximos anos, se mantiver o desempenho que promete, porque ele foi muito precoce, cara, sinceramente. Muito precoce e tá num contexto demais. Muito bom, né?
Bah, muito bom mesmo. Até tem bons números essa temporada já, né? Jogando principalmente ainda pelo Salzburg, ele não jogou muito pelo Leipzig, mas o cara com certeza vai ser uma peça muito importante para a equipe nos próximos anos. Fechando aqui com dois, eu vou mudar a ordem para falar primeiro de um que já saiu e depois o que não. Não tem como você gostar de futebol e não saber um pouquinho ou ter visto algum lance de Erling Braut-Haaland. A gente falava dele na última Champions League ainda, quando ele atuou pelo Salzburg, que era um nível absurdo. Ele fazia gol a rodo. Todo mundo falava do Mundial Sub-20, que ele marcou 10 gols numa única partida. Ele estava voando. Foi contratado junto ao Molde por 19 anos, 19, 18 anos por aí. Muito jovem. E desde sempre absurdamente matadora. Todos os times queriam contratar ele depois da Champions League que ele fez. E quem acabou dando sorte ou esquemas, a gente não sabe bem, foi o Borussia Dortmund, né? Porque pelo valor da transferência para o Salzburg foi 20 milhões de euros. Só que aí tem comissão do Mino Raiola e outras comissões que dizem que ultrapassa 50, tem gente que diz que ultrapassa até 70. Eu sei que ultrapassa até. Eu sei que chega quase a 50. Mas são valores absurdos, né? Um jogador norueguês que faz parte da boa seleção norueguesa, né? Que tá melhorando cada vez mais. E agora na Bundesliga ele tem média de um gol por jogo. Na temporada ele tem mais de um gol por jogo. Então, se a gente estava assustado com o que a gente viu na Áustria, a gente está mais assustado porque ele manteve e talvez até pode melhorar o nível na Alemanha, né?
Cara, o Haaland é surreal, velho. É surreal. A gente patrocina ele já tem um bom tempo, inclusive. A gente fala muito dele, até repetitivamente em alguns momentos. E, cara, assim, o que ele fez no Salzburg em 27 jogos já foi surpreendente. Foram 29 gols e 7 assistências em 27 jogos. Ele fez um jogo, fez 5 jogos na temporada 18-19 e fez o restante 19-20 em meia temporada, porque em meia temporada ele já foi pro Borussia Dortmund. Cara, mas no Dortmund ele tá muito melhor do que a gente esperava. Ele já fez gols em todas as competições, todas 100%. Já fez gol em times grandes, já fez gol no Bayern, na própria Champions agora. Fez gols contra o PSG na temporada passada, ainda fez aquele golaço em casa que venceram por 2-1. Fez agora gol contra o 2 gols e uma assistência contra o Sevilla, colocou o jogo no bolso. E ele é impressionante porque, assim, além de fazer gols adoidado, surreal, ele é muito forte e rápido. Ele é altaço, ele tem 1,94m. Ele é muito rápido, ele é um tanque, cara. Ele é um tanque. E tem uma perna esquerda surreal, cabeceia bem também. Eu acho, assim, talvez nem o Mbappé fez o que ele tá fazendo. Porque, assim, o Mbappé chegou em semifinal de Champions e e foi campeão francês. Mas os números do Haaland são assustadores, cara. Assustadores, entendeu? Então, eu acho que... Eu vou falar um negócio aqui. O Haaland vai ganhar uma bola de ouro. Acho que tá dito aí. Acho que o que eu tenho pra falar sobre ele é isso. Ele vai ganhar uma bola de ouro.
Ousado demais. Ousado demais. É, o Haaland tem... O Haaland tem jogado demais, né? Número absurdo de gols nos últimos jogos. Ele tem 27 gols em 25 jogos, um número absurdo de tempos que ele já marcou na temporada. Vamos ver, cara, eu tenho muita fé nele, muita fé mesmo. E acho que, querendo ou não, talvez o Borussia Dortmund vai ficar pequeno pra ele se ele jogar nesse nível que ele tá jogando. E tem muito, é muito jovem, né? O cara, ele nasceu em 2000, ele tem 20 anos. E já desempenha o que ele desempenha. A gente já ficava assustado com o que ele fazia na Áustria. Ficou assustado que ele fez na Champions e não parece que foi uma coisa de uma vez só, porque ele tem cada vez mais evoluído. Então, acho que o Haaland é... Não tem nem o que dizer, né?
Aqui, ele tem 20 anos, 98 gols marcados na carreira.
Só isso, só isso. E num nível bem aceitável, né? Bem aceitável. Então, vamos ver. Tenho muita esperança nele, já tem um valor de mercado ridículo, não tem muito o que falar. Mas, enfim, vamos ver aqui o que ele pode ainda desempenhar nessa carreira que vai ser bem longínqua dele. Fechando a lista, Vitor, para a gente não se estender tanto, Patson Daka. O Patson Daka é o único jogador que ainda está lá, mas a gente quis colocar ele aqui pelo que ele tem desempenhado. E ele foi revelado na Zâmbia, né, no Cafuê Celtic, com 18 anos. E foi emprestado primeiro para o Liefering e agora ele ainda não foi vendido. Mas eu acho que depois da venda do Sokola Sai, acho que ele realmente é o jogador mais promissor, né, desse time do Saldo que a gente consegue ver hoje, né?
É, com certeza. Já tem seus 22 anos, mas a temporada que ele faz é surreal, cara. 23 gols, 8 assistências em 26 jogos. Participação de 31 gols em 26 jogos. E ele faz parte desse time da Zâmbia que conquistou algum título, ganhou o Campeonato Africano Sub-17. E muita gente diz bem demais dessa geração de Zâmbia.
E ele é verdade, tá, ele, é verdade.
É pior que é mesmo. E ele é o principal jogador dessa seleção e vem fazendo aqui uma temporada sensacional. E o Salzburg vem passando por uma reformulação, né? Porque tá saindo muita gente, o time perdeu o técnico também. Passou um pouco de dificuldade no início da temporada, mas o Daka colocou o time nas costas, vem garantindo os gols que precisava. Fez gols que colocou o time na Champions League pela primeira vez nessa temporada. Acabou sendo eliminado na fase de grupos. Mas fez uma boa campanha, na verdade pela segunda vez, né? Mas ele fez os gols que colocaram o time, fez dois gols em dois jogos na classificação, na pré-Champions, né? Podemos dizer assim. E acho que vai ser a próxima grande venda, cara. Vamos ver pra onde, né? Espero que seja pra um time que não tenha outro atacante, sei lá, tipo, que não venha disputar com ninguém, sabe? Venha pra um time... Podia ir pro Verde, mas já que a gente não tem dinheiro, acho que cabia no Leverkusen, por exemplo. Acho que ele disputar ali com a Lara é de boa. Acho que não é uma competição muito desigual, não.
Sim.
Seria uma
sim.
boa opção.
Ele tem 22 anos, Daka
no,
né?
No Leverkusen.
Vamos ver. É bem possível que isso aconteça até. Eu acho que dos mercados alemães, se a gente for pensar, talvez um Borussia, mas acho um pouco complicado pelas opções que eles já têm.
Mas só se for substituir. Não, o Borussia. Qual Borussia? O Dortmund?
É, o Dortmund.
Ah, mas é isso. Ah, mas se for pra substituir o Haaland, tá de boa.
É, mas acho que é um contexto bem, bem difícil de hoje acontecer, de ele sair agora, né? Acho bem complicado. Mas pensar que ele tem 16 gols e 5 assistências em 14 jogos nessa temporada na Bundesliga, nada mal, né? Nada mal. E. Vitor, só pra gente encerrar essa lista aqui. Tem outro jogador do elenco do Salzburg hoje que tu olha com bons olhos, que tu acha que pode ser um jogador de bom nível no futebol europeu nos próximos anos?
Tem o Sekou Keita, cara. Também de Mali. a ótima geração de Mali, fica de olho nela aí, já falamos de 3 ou 4 jogadores só aqui, só hoje. Faz a duplinha ali sensacional com o Daka. Os números deles são invertidos, né? Se o Daka tem 16 gols em 14 jogos, ele tem 14 gols em 16 jogos. Na Bundesliga, fez gols na Copa da Áustria também, já são 17 gols e 10 assistências na temporada. Muito bom jogador. Já está também na seleção de Mali, 13 jogos pela seleção, tem só 21 anos, como eu disse. E eu acho que é outro aí que pode sair. Ele foi pego no doping, cara, se eu não tô lendo errado aqui no Transfer Market. Ele tá suspenso até maio por doping. Eu vou até checar isso também depois. Qualquer coisa eu coloco lá no guia falando sobre isso. Mas vale ficar de olho, porque é mais um dos atacantes aqui do time de Salzburg, muito interessante. E o outro, que também de Mali, que é o Mohamed Camara. 21 anos, mas já fez 21 anos, ele é de 2000. Tá no time do Liefering, que chegou em 2018, veio também direto de Mali e já é titular do time em algum tempo e já vale 10 milhões de euros. Vai ser o próximo a sair aí, e carinha também de Leipzig, viu?
Carinha mesmo. Extremamente, parece que é destino estafadato a isso. Eu coloco dois aqui, eu coloco o Noah Okafor, que veio do Basel por 11 milhões de euros, foi uma contratação até bem cara, né, pelos padrões do Salzburg, e ele era bem promissor no Basel, já tem até convocação para a seleção principal, também ele tá fora ultimamente, eu não sei, acho que ele teve uma lesão grave, mas ele tá fora ultimamente dos jogos, tem um jogador bastante promissor, que foi muito bem na base principalmente. Os comentários que eu vi eram mais de scouters, falando de gente que acompanha a base desde sempre, que diz que ele é muito promissor, tem apenas 20 anos. E outro que eu conheço, não vou falar que eu já vi jogar, porque eu não lembro dele mesmo, mas que é um jogador que tem passagens pelas Alemanhas sub-20, é o Karim ADM, né? Que ele jogou, ele era da base do Bayern, aí depois foi para um time muito pequeno e acabou sendo contratado por 3,3 milhões de euros há pouco tempo pelo Salzburg. E é um dos nomes mais valorizados aqui desse elenco. Eu confesso que eu vi ele poucas vezes, mas eu conheço ele de nome, assim, de ouvir falar. Ele tem apenas 18 anos, tem apenas 19 anos recém-feitos. Então talvez seja mais um desses jogadores promissores aqui que talvez no futuro próximo, até por ser alemão, pode facilitar uma possível saída, né?
Exatamente. E pelo visto, o Salzburg vai ser campeão de novo, hein?
Vai, que novidade. Estou surpreso. A última temporada foi até sacanagem, né? Vamos combinar que foi sacanagem, porque parecia que não ia ser, né? Parecia que não ia ser.
É.
O Lask encheu o saco ali por bastante tempo.
Eu achei que não ia ser, cara, inclusive.
Sem a pandemia, acho que o Salzburg não ia ser campeão, cara. Porque lembra que o Lask perdeu ponto porque os jogadores estavam com...
Ah, é, cara, que sacanagem, cara. Eu lembrei disso agora.
Teve isso.
Mas tem que...
Se fosse o contrário, ia perder pontos? Não sei. Foi. Vou deixar no ar. Mas, enfim, Vitor, 1h30 já de podcast. Tem mais alguma coisa pra falar aqui? Mais alguma coisa pra falar também nesse mercado que é o Salzburg? Fique à vontade aí, te darei minutos para falar sobre.
Só para falar um pouco dos brasileiros que estão lá no, até agora, né? O André Ramalho, o zagueiro, 29 anos. Ele que fez o... Ele é o único caso, né, de jogador que passou pelo Red Bull Brasil. Chegou no Salzburg, passou pelo Liefering também. Já estava lá por muito tempo e ele chegou a sair, inclusive. Ele foi contratado a custo zero pelo Leverkusen, passou pelo Mais. Mas aí voltou para o Salzburg em 2018. É um jogador que a gente pode falar que é ídolo por lá, já tem 5 títulos de Bundesliga, mais de 200 jogos pelo Salzburg. Acabou que quando saiu não deu certo, mas aí também acontece, voltou e segue jogando bastante por lá, titular absoluto. Na última temporada marcou 6 gols em 26 jogos, até artilheiro. E o outro é o Bernardo, já falamos aqui, ele é filho do Bernardo também, que jogou, se eu não me engano, no São Paulo na década de 90, lateral esquerdo. Pertence ao Brighton, já passou também pelo Leipzig e voltou, tá lesionado, jogou bem pouco nessa temporada e também foi outro que quando, quando saiu não conseguiu vingar, apesar de eu achar que ele não tinha tanto espaço como deveria no Brighton. Mas aí, só para falar desses dois brasileiros, que é engraçado, né? Nós citamos aqui quatro, né, contando com esses dois agora, e são dois atacantes e dois zagueiros, dois defensores, né? Então, e os que estão hoje em dia no Salzburg são defensores. Então mostra que o Salzburg não está apostando tanto em brasileiro.
E Vitor, outra coisa, além do Claudinho, quem tu colocaria hoje do Bragantino com potencial de ir para o Salzburg em breve?
Caraca, difícil, calma aí. Vamos abrir o elenco do Bragantino aqui um minuto. O Jadson que chegou agora. O Jadson chegou agora é bom, cara. Mas assim, não sei. Vamos olhar.
Por exemplo, eu acho que o Arthur já tá meio velho para ir, que é um atacante que foi muito bem no Londrina, acho que é meio velho já para ir.
É porque assim, a gente vai pensar
que tem qualidade.
Eu também acho que não, mas assim, a gente vai pensar que jogadores para serem revendidos depois?
Não digo nem revendidos, mas talvez que consigam uma aparição ali no Salzburg, porque se a gente for pensar hoje, eles contratam também jogadores que podem jogar lá, por exemplo, o Maximiliano Ober foi um caso desses, o Junuzovic, que era do Werder Bremen, mesmo caso. Então, talvez um cara que jogue no Brasil que seja barato, tipo, vou puxar aqui um...
Cara, eu acho que talvez então, o Alejandro...
Lá, não necessariamente revendido, sabe?
O Alejandro, talvez, pode ser. Porque ele fez na boa temporada 2019, pelo Atlético, então, talvez... vamos ver esses gringos, né? Os gringos do Bragantino, o João Hurtado, o Thomas Coelho, o Léo Realpe, o Haidar. Deve ter mais tempo de jogo na próxima temporada.
O Raul, cara, se fosse mais novo, talvez fosse, né?
O Raul, eu gosto, cara, mas é 24 anos. Acho que é isso. E o Arthur, talvez o Arthur. Agora, o Claudinho é melhor.
Né?
O Claudinho devia ir pro... É igual eu falei com você outro dia. O Claudinho ficou bom demais pro Salzburg, mas eu acho que não tem nível do Leipzig ainda. Então, ele ficou no limbo. Ele ficou no limbo, entendeu?
Porque ao mesmo tempo ali, tu não pode comparar ele com o Skosala, que acabou de sair do Salzburg. Tu não pode comparar com o próprio Sabitzer ali no sistema ofensivo com o Claudinho. O Claudinho jogou só na primeira divisão. Vamos dar uma esperada. Mas também, se a gente for ver os jogadores que estão sendo desenvolvidos na Áustria, é tudo meio cru, recém-desenvolvimento e tal. O Claudinho é um cara pronto, né?
Então acho que e ele já tem 24, né? Esse que é o problema.
Exato.
E se ele tivesse 21, eu falava, não, pode ir pro Leipzig. Que aí fica um ano lá no Salzburg, que seja.
Isso.
E beleza. Mas é 24, né?
É. Sei.
Mas outra coisa, assim, o que ele fez esse ano aqui no Brasil, cara, credencia ele pra Europa. Sem nenhuma dúvida.
Sem dúvida. Credencia, com certeza. Vitor, mais alguma menção ou podemos fechar por aqui?
Ah, já vamos me despedindo, já é bastante tempo aí de podcast, depois de um bom tempo. Já deixar aqueles recadinhos de sempre, dá uma olhadinha lá no @guiadofutebol, a cobertura completa do mercado dos times brasileiros para os estaduais e as ligas europeias nos finais de semana. No Guia do Futebol Plus também, tá tendo algumas séries lá diferentes, tendo os aniversários de sempre. E era isso, agradecer a todos que ouviram esse podcast gigantesco e bem diferente do que a gente costuma ver por aí. E até a próxima.
Era isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Um podcast bem longo, como o Vitor falou, 1h40 e poucos, tá ótimo já de tamanho. Vocês podem nos acompanhar sempre no Spotify, SoundCloud, Deezer, Apple Podcast e outras tantas plataformas aqui, agregador de podcast. A gente agradece a todos que ouviram até aqui. @guiadofutebol no Twitter, @guiafutebolplus para conta de história e fotos. E era isso. Muito obrigado a todos. Esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.